dia, boa tarde, boa noite, quarta-feira, 18 de abril de 2018, está no ar o Terraço em 15 minutos de prata, número 25. Eu, Lucas Goldstein, estou em São Paulo, Caio Augusto está no interior, fala Gu. Fala Caio.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
Fala Gugu, como é que tá o frio? O frio chegou aí?
Chegou, aqui é pertinho do Paraná, bicho. Tá, deve estar mais frio, tanto quanto São Paulo, eu imagino.
Mas nunca tá frio na Califórnia. Vamos falar com a Renata Conte Brunoso. Oi, Renata.
Oi, Lucas. Sabe que aqui a primavera não chegou direito ainda não, viu? Tá frio aqui também. Sabe quem é que tá na Califórnia aqui essa semana também? A nossa presidenta eleita, Dilma Rousseff, veio aqui pra denunciar o golpe, tá? Hoje, na segunda-feira fez uma palestra em Berkeley e na terça-feira em Stanford.
Como tava lá? Você viu o discurso da mulher Sapiens?
Então, eu assisti sim. Ela continua com aquele mesmo jeitinho dela que a gente já conhece, né? Tava esperando memes, né? Mas ela não falou nenhuma besteira assim muito grande, ou pelo menos não muito engraçado. Mas aqueles argumentos que a gente já tá acostumado a ouvir, né? Que ela sofreu um golpe, que o Lula é inocente, foi preso injustamente. O que ela reafirmou várias vezes, que eu achei até esquisito, que o Lula tá numa solitária, coitadinho. Não pode receber visita. Então, tá bem complicado aí, segundo ela. Tempos sombrios.
Aquele jeitinho que vai levar o Senado de Minas esse ano, hein?
Pois é, né?
A concorrência tá fácil, mas...
Cada vez mais fácil, na verdade, né?
Se a Dilma sair, quem assume é o Aécio. Desculpa, não resisti.
É, aproveitando que o Caio tocou no assunto, o primeiro assunto do programa é o Aécio, réu no STF. Digamos, foi por unanimidade corrupção e obstrução de justiça, só teve o votinho do Alexandre de Moraes que foi contra, pessoal.
É, pois é, Aécio preso amanhã, né?
É, gente, é importante sempre lembrar que se a gente tem alguma intenção de ver o cara ser punido realmente por os crimes cometidos, e como disse o próprio Barroso em uma entrevista uns tempos atrás, poucas pessoas no Brasil estão presas com tantas provas quanto o Aécio, que ainda não está preso, né? É, atenção, mineiros, não votem nesse cara, porque aí ele perde a prerrogativa de foro. E já dissemos aqui em outras edições, sem furo é Moro. Aí vocês já sabem o que acontece, né?
Ok, ok. Graças a Deus.
Eu tô mais otimista em relação à prisão do Aécio, né? Eu acho que, assim, seria interessante até pro judiciário que ele fosse preso. Primeiro que as provas contra ele são bem cristalinas, né? E segundo que, assim, nós já temos petistas grandes presos, PMDBistas grandes presos, gente do PP preso também, nenhum figurão tucano. E aí o Aécio realmente seria um prato cheio.
Mas o Aécio não vai preso não, porque existe um complô da Globo, essa empresa fascista que quer manter o tucanato no poder.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
É, o Alckmin também, né, as pessoas vivem falando dele, que ele saiu do STF e tal, mas contra o Alckmin tem bem menos evidências, bem menos provas. Agora, do Aécio, né, aquela gravação dele pedindo 2 milhões pro Joesley, não dá pra defender muito, né?
Dizendo que quem vai pegar o dinheiro tem que ser uma pessoa que pode ser morta antes de fazer uma delação.
Tem que ser um que te mata ele antes de delatar.
Sem contar que o voto do Alckmin provavelmente tá escoando pro Joaquim Barbosa, né, Caio?
Exatamente. Inclusive, nessa semana, o Valor, inclusive, levantou essa reportagem que o Márcio França, que é atualmente governador de São Paulo, né, era vice do Alckmin, que saiu para a corrida eleitoral. O Márcio França disse que há uma especulação, ele tenta mexer os palitos para que o Joaquim Barbosa saia de vice do Alckmin. Lembrem-se, Joaquim Barbosa participou do Mensalão, colocou as pessoas do PT na cadeia, não sei o quê. E nas proximidades do impeachment da Dilma, fez todo um surso contrário ao impeachment, dizendo que se tratava de um caso de exceção, que não era um julgamento justo, era puramente político, etc. Então esse cara, por incrível que pareça, num país como o Brasil, agrada a gregos e romanos. A gregos e troianos, nossa, meu Deus do céu.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
É, a única coisa é que nessa última pesquisa que foi divulgada, né, do Datafolha, a primeira sem o Lula, o Joaquim Barbosa aparece na frente do Alckmin, né? Então vamos ver se vão conseguir convencer ele de fazer uma chapa dessa. Eu cheguei a ver também do Meirelles fazer parte de uma chapa com o Alckmin. Enfim, vai ser necessário dar uma turbinada aí, porque o Alckmin saiu bem mal nessa última pesquisa, né? Acho que 8%, 9%, uma coisa assim. Um dígito só. Então vai ter que comer bastante arroz com feijão para poder chegar no segundo turno.
E esse herói não vem de capa, ele vem de toga.
É. Exato. Ah, já foi capa da Veja. Ele de costas com a capa e falando, ah, o menino pobre que depois virou juiz, mudou o Brasil. Alguma coisa parecida com isso. Você falou de capa, lembrei de capa da Veja. Curioso, né? É realmente o Coringa dessa eleição, o Joaquim Barbosa.
Vamos voar na capa do Joaquim Barbosa e voar para a Síria. O que está rolando? Tem arma química? Não tem arma química? Tem Rússia? Tem ataque? O que está acontecendo, Renato?
Na verdade, acho que a gente até chegou a comentar no último podcast sobre um ataque de armas químicas que teve na Síria. Isso é contra qualquer resolução internacional. Tem a suspeita de que a Rússia ajudou, né, o governo do Assad a atacar essa cidade com armas químicas. E aí o Trump se juntou com a Theresa May e com o Macron para responder a esse ataque, né, que não podia ficar, segundo os Estados Unidos e os seus aliados, sem uma resposta. Eles atacaram no final de semana, pequeno, que acho que não teve grandes prejuízos, pelo menos não de vidas, né, e o Trump colocou lá no Twitter dele, simplesmente, né, missão completa, né. Agora vamos ver como é que isso vai ficar, também tá também definido esse cenário. O Trump tá com muito problema aqui interno, né. A gente teve o ex-diretor do FBI dando uma entrevista grande esse final de semana, falando que o Trump era totalmente imoral e despreparado para o cargo. Então, às vezes, esse tipo de conflito externo também ajuda um pouco a distrair, né, a desviar as atenções para as coisas que estão acontecendo aqui dentro.
Outra coisa que pode, digamos, distrair Síria, no caso da política internacional, é que existe uma suspeita forte que a Guerra da Coreia vai acabar, o armistício vai terminar, Caio Augusto.
Sim, sim. Notícias recentes de um comissário sul-coreano que não quis se identificar dizem que uma negociação permanente está para ser negociada. Desde um conflito que existiu entre as duas Coreias entre 1950 e 1953, eles têm um acordo de paz, mas eles não têm um tratado de paz, que é uma coisa mais permanente. E agora, no dia 27 de abril, o ditador norte-coreano vai visitar a Coreia do Sul, motivado não só pela vontade de fazer paz, como também pelo desacordo existente entre a Coreia do Norte e a China na questão de armas químicas. Então tem muita questão política e econômica por trás. Mas é possível que um conflito aí de várias décadas, latente, né, que sempre tem uma tensão envolvida, possa ser resolvido nos próximos tempos.
Oi, gente, já estão gravando?
Estamos gravando, sim. Raquel de Sá. Oi, Raquel.
Oi, pessoal. Com um pouco de delay aqui, cheguei falando diretamente do Rio de Janeiro. No Rio, não do Rio. Acabei de voltar aí de um passeio na Lagoa, então tô bem carioca.
Lugar terrível. O que você tem pra contar pra mim? O IBCBR tá patinando, tá paradinho?
Olha, ele tá paradinho, né? Ele mostrou uma bela estabilidade, mas foi um pouco abaixo das expectativas do mercado. Então tinha muitos analistas esperavam que fosse, a mediana do mercado era 0,1, acabou crescendo 0,9.
0,9 ou 0,09?
Ah, desculpa, 0,09. foi próximo, mas tinha alguns analistas que estavam esperando 0,3. Então foi uma coisa que frustrou as expectativas, mas meio que confirmou aquela ideia de que a recuperação vai ser lenta e gradual, bem lenta e bem gradual. Na esteira ali dos resultados que já saíram pro trimestre, né, que veio ali da indústria, de serviços e de varejo, que vieram, assim, abaixo das expectativas, então indústria e serviços cresceu, mas cresceu pouco, varejo acabou, na verdade, recuando. Então, eu acho que alguns analistas que estavam mais otimistas, dizendo que a gente ia ter aí mais de 3% de crescimento no PIB nesse ano, tá parecendo bem improvável, né? Por enquanto, a não ser que tenha um crescimento muito grande nos próximos trimestres, o que é improvável. Então, eu acho que é isso aí. Não tá, como você perguntou aí, tá patinando, tá estável. Tá, vamos dizer que tá ali patinando, ficando estável, mas não, não caiu, mas também não subiu, né? Então a gente está ali naquele limbo ainda.
Ah, uma notinha rápida. O Pedro Lula Mota, no meio do rolê do último podcast, a gente já colocou na descrição da edição anterior, ele soltou aquela a mais clássica fake news sobre o MBL, que ele é o maior disseminador de fake news da América Latina, de acordo com a USP. Isso não é verdade, a gente também erra.
O importante é assumir aqui, né? Acho que foi. Acho que aqui defendendo o nosso colega editor, não foi ali uma fake news proposital, foi, enfim, era uma notícia que estava saindo, eu acho que foi um pouco de exagero, mas enfim, é sempre bom
retificar, né? Foi no meio da reunião do Pescotapa, mas quem ficou tonto foi o Pedro.
Acontece nas melhores famílias e nos melhores podcasts.
Até porque foi um fake news que saiu em vários lugares, né? Nós não fomos os únicos.
Exato. Foi um erro aí, a gente reconhece, mas enfim, não foi que o nosso pobre, nosso editor inventou isso não, tadinho.
Quando esse troço de fake news acaba, gente, vocês veem um futuro pro jornalismo ou não?
Olha, eu acho que depende muito, eu acho que tá tudo na mesma discussão do Facebook, né? Que lá no Senado americano perguntaram lá pro Zuckerberg, aquelas coisas meio malucas, que é o Facebook, é rede social, não é rede social, é jornalismo. Mas eu acho que existe um limite para isso, que é o quanto, enfim, o Facebook, o WhatsApp, né, enfim, parte do grupo do Facebook, pode controlar o que as pessoas falam e vai um pouco do bom senso, né? É muito difícil você dizer assim, se você é uma pessoa que quer falar uma mentira, é difícil você controlar como uma plataforma, né? Então eu acho que é diferente de jornalismo. Isso daí é a velha fofoca, né? É a velha rádio peão, como é que a gente brinca.
Potencializada pelas redes sociais, né?
Exatamente.
Eu sou bem pessimista com relação a fake news. Eu acho que não tem muito como controlar e acho que a tecnologia está possibilitando cada vez mais esse tipo de coisa, né? A gente está vendo agora formas de manipular vídeo, então você consegue fazer parecer que uma pessoa está falando quando, na verdade, ela nem disse aquilo. Então, acho que está cada vez mais difícil diferenciar o que é verdade do que é fake news.
Um agravante é que o jornalismo está em crise comercial há mais de 2 décadas e ele não consegue se sustentar, não consegue ganhar dinheiro na era digital, né? O que complica ainda mais a situação.
Exato, sai o jornalismo e entra isso. Complicado, uma questão muito delicada mesmo.
E aí como é que você controla, né? Como é que você, como governo, controla plataformas que... A fake news não é nada mais do que uma fofoca, e como é que você controla isso, né? Como é que você controla que uma fofoca não é espalhada? Porque até que ponto isso não é também você tá... Enfim, você tá ali restringindo a liberdade de expressão das pessoas, que elas querem falar mentira, mas elas não estão dizendo que é de fonte nenhuma. Então fica muito complicado você tentar separar o que é fake news e o que é só uma pessoa falando uma abobrinha, né? O que a gente teve, sempre teve.
Raquel, se a gente fosse peixe grande, no dia seguinte já teria gente falando: Raquel Dessá defende que o governo regule...
Ah, bem provavelmente. Já ia ser uma fake news em cima da minha opinião sobre a fake news.
Exato.
Fake news infinita. Ao quadrado, ao cubo, sei lá.
E antes de terminarmos o terraço em 15 minutos de hoje, uma nota triste: um dos fundadores do PT, o economista Paul Singer, morreu na noite dessa segunda-feira, do dia 16 aos 86 anos, em São Paulo. Ele estava no Sírio-Libanês e teve uma infecção generalizada, pessoal.
Participou dos governos entre 2003 e 2016, sobre o Ministério na Secretaria de Economia Solidária. Teve uma contribuição relevante aí para o cenário de cooperativas e será uma perda para a economia brasileira.
Acho que não importa aí de que lado, enfim, que hoje você, né, que a gente acredita ou que a gente apoie, uma pessoa que aí fez parte do debate público e, enfim, sempre uma perda mesmo.
Com certeza.
E assim termina com esta nota, o Terraço em 15 minutos, número 25. Eu sou o Lucas Goldstein, tchauzinho, pessoal.
Tchau, Lucas. Até mais. Até as próximas.
Tchau, pessoal. Até mais.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Lembrando que a gente não acaba por aqui. Tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, tem o Hack, o Parta, mas principalmente o terraçoeconômico.com.br. Lá você tem artigos, lá você tem análise, lá você tem espaço para você mandar o seu texto embasado no Você do Terraço e principalmente links para as outras edições do Terraço em 15 minutos, tá certo? Apresentação e edição Lucas Goldstein, trilha bem em sound, terraçoeconômico.com.br. Até a próxima.